Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. É um livro de administração estratégica publicado originalmente como Good to Great. A obra investiga por que algumas companhias, após anos de desempenho apenas aceitável, passaram a superar de modo consistente o mercado, enquanto organizações comparáveis não realizaram a mesma transição. Collins e sua equipe estruturaram a análise a partir de empresas norte-americanas de capital aberto e de grupos de comparação, procurando identificar padrões de gestão, cultura e execução. O propósito não é oferecer uma fórmula rápida para crescimento, mas organizar princípios que, segundo o estudo, contribuíram para uma mudança sustentada de desempenho. Entre os conceitos centrais estão a liderança de nível 5, a prioridade das pessoas antes da estratégia, o confronto disciplinado com os fatos, o conceito do ouriço, a cultura de disciplina e o uso seletivo da tecnologia. O livro combina pesquisa empresarial, interpretação de casos e recomendações gerenciais, tornando-se uma referência influente, embora suas conclusões devam ser lidas com atenção aos limites de estudos retrospectivos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, liderança de nível 5 desloca o ego do executivo para a instituição. O ponto de partida de Collins contraria a imagem do executivo salvador, carismático e permanentemente visível. A liderança de nível 5 descreve dirigentes que combinam humildade pessoal com determinação profissional intensa. Humildade, nesse contexto, não significa falta de ambição nem hesitação para tomar decisões difíceis. Significa atribuir resultados à equipe, à organização e às condições construídas coletivamente. Em vez de transformar o desempenho em demonstração de prestígio individual, a vontade profissional aparece na disposição de sustentar padrões elevados, enfrentar escolhas desconfortáveis e trabalhar para que a empresa prospere além de sua própria gestão. Essa combinação importa porque reduz a dependência de uma figura central e favorece a continuidade. Um líder que prepara sucessores capazes, fortalece processos e preserva critérios institucionais, deixa uma organização menos vulnerável a transições. Collins associa esse perfil à disposição de assumir responsabilidade por erros sem transferir culpa e de dividir crédito pelos acertos. A ideia não estabelece que todo líder reservado seja eficaz, nem que carisma seja necessariamente nocivo. Seu argumento é que a grandeza organizacional requer um tipo de ambição orientada para a empresa. Na prática, o conceito convida conselhos e equipes de seleção a avaliarem histórico de construção de times, sucessão e responsabilização, além de presença pública ou capacidade de persuasão. Em segundo lugar, primeiro quem, depois o que, redefinem a sequência entre equipe e estratégia. Um dos princípios mais conhecidos do livro afirma que a transformação começa pelas pessoas certas antes da definição detalhada do destino estratégico. A metáfora do ônibus resume a ordem proposta a colocar as pessoas adequadas na organização, retirar ou realocar as inadequadas e só então decidir para onde seguir. Collins não reduz esse critério à competência técnica ou experiência setorial. A adequação envolve capacidade, valores de trabalho, responsabilidade e disposição para operar em um ambiente de exigência. A lógica é que estratégias mudam conforme mercados, tecnologias e condições competitivas se alteram. Uma equipe forte aumenta a capacidade de adaptação sem depender de instruções constantes. Ao contrário, uma direção aparentemente brilhante tende a fracassar se for executada por pessoas desalinhadas ou incapazes de sustentar seus requisitos. O livro também distingue o problema de motivar do problema de selecionar. Em vez de criar mecanismos incessantes para energizar profissionais inadequados, a empresa deve formar um contexto em que pessoas competentes e comprometidas tenham clareza, autonomia e responsabilidade. Isso não elimina a necessidade de treinamento, desenho organizacional e remuneração coerente. A advertência é que tais instrumentos não compensam indefinidamente erros básicos de composição da equipe. Para gestor e aplicação, exige processos rigorosos de contratação, avaliação franca de desempenho e decisões tempestivas sobre posições críticas. Em terceiro lugar, o paradoxo Stockdale exige fé no resultado e confronto com fatos brutais. Collins usa o paradoxo Stockdale para explicar uma disciplina mental decisiva em períodos de crise ou baixo desempenho, o princípio reúne duas posturas que podem parecer ser contraditórias: manter a confiança de que a organização encontrará um caminho para prevalecer e, simultaneamente, encarar sem suavização os fatos mais duros da situação atual. Otimismo sem diagnóstico produz promessas vazias, postergação de decisões e metas desconectadas da capacidade real. Realismo sem confiança, por outro lado, pode levar à paralisia e ao abandono prematuro de iniciativas viáveis. A utilidade gerencial do paradoxo está em transformar más notícias em insumo para a decisão, não em ameaça à reputação de quem lidera. Por isso, o livro valoriza ambientes nos quais perguntas precedem respostas, o debate é permitido e erros são examinados para aprendizado, não apenas para encontrar culpados. Indicadores operacionais, dados de clientes, riscos financeiros e falhas de execução precisam circular com integridade até os responsáveis por agir. O conceito não recomenda pessimismo nem exposição indiscriminada de informações sensíveis. Ele defende que líderes construam mecanismos para que a realidade chegue cedo e sem filtragem conveniente. Ao reconhecer limites concretos, uma empresa pode ajustar prioridades, abandonar suposições frágeis e concentrar recursos onde há maior possibilidade de avanço. A fé permanece relevante, mas deixa de funcionar como substituta de evidência e execução. Em quarto lugar, o conceito do ouriço transforma foco estratégico em três cundas integradas. O conceito do ouriço é o modelo de foco estratégico mais distintivo da obra. Ele propõe que a organização encontre a interseção entre três perguntas em que a atividade pode ser realmente excelente. Sou o que desperta paixão nas pessoas envolvidas e qual indicador econômico orienta seu motor de resultados. Não basta listar competências existentes ou mercados atraentes. Ser excelente exige reconhecer uma capacidade que possa sustentar diferenciação, enquanto paixão diz respeito à energia necessária para manter o esforço ao longo do tempo. O motor econômico obriga a converter a visão em uma lógica mensurável de geração de recursos, evitando estratégias admiradas internamente, mas financeiramente inviáveis. A força do modelo está em limitar dispersão. Empresas frequentemente acumulam iniciativas, produtos e aquisições, porque cada oportunidade parece razoável isoladamente. A interseção dos três círculos fornece um critério para decidir o que merece investimento e o que deve ser recusado, mesmo quando parece promissor no curto prazo. Collins enfatiza que essa clareza não surge em uma reunião de planejamento. Ela é refinada por debate, análise e aprendizagem persistentes. Também não equivale a estreitar artificialmente a empresa a um único produto. Trata-se de definir uma ideia econômica e operacional simples o bastante para orientar escolhas complexas, como crítica prática. O conceito depende de análise competitiva séria, convicção interna, não prova excelência objetiva. Paixão não cria demanda e indicadores financeiros precisam ser interpretados no contexto do setor. Por último, cultura de disciplina, volante e tecnologia explicam a execução cumulativa. A etapa final do modelo de Collins liga disciplina organizacional, progresso acumulado e tecnologia. Uma cultura de disciplina não significa burocracia pesada ou controle permanente sobre cada decisão. Para o autor, ela surge quando pessoas bem escolhidas compreendem o foco da empresa e têm liberdade para agir dentro de responsabilidades claras. Essa autonomia disciplinada permite recusar oportunidades incompatíveis com o conceito do ouriço e manter consistência quando surgem pressões por mudanças espetaculares. A metáfora do volante descreve como a transformação raramente resulta de um único anúncio, aquisição ou produto. Cada melhoria operacional, decisão coerente e resultado parcial adiciona impulso ao esforço anterior, até que o desempenho pareça acelerar. O contraste é o ciclo de destruição, no qual organizações alternam programas, líderes e prioridades em busca de uma virada imediata, dissipando aprendizado e confiança. Nesse quadro, a tecnologia é aceleradora, não causa inicial da grandeza. Investimentos tecnológicos são mais úteis quando reforçam uma direção já definida e capacidades que a empresa pretende dominar. Adotar ferramentas por medo de ficar para trás ou por modismo pode aumentar custos e complexidade sem resolver problemas estratégicos. A lição permanece atual para iniciativas digitais e inteligência artificial, Antes de perguntar qual tecnologia comprar, é necessário definir qual atividade central ela torna mais produtiva, diferenciada ou mensurável. Tecnologia amplia uma trajetória. Não substitui pessoas adequadas, foco econômico e execução disciplinada. Em conclusão, empresas feitas para vencer é indicado principalmente a executivos, empreendedores, conselheiros, gestores de pessoas e estudantes de administração que desejam examinar a passagem entre desempenho aceitável e desempenho sustentado. Também pode ser útil a investidores interessados em compreender como cultura, liderança e alocação de recursos aparecem na narrativa de empresas públicas. Seu benefício prático está menos em oferecer um roteiro que possa ser copiado integralmente e mais em fornecer perguntas de alta utilidade. A equipe tem as pessoas adequadas nas funções decisivas, a organização encara dados incômodos, existe uma definição nítida de foco e a tecnologia reforça uma capacidade já escolhida. Intelectualmente, o livro se destaca por organizar essas questões em um sistema coerente, no qual liderança, pessoas, estratégia e execução dependem umas das outras, diferentemente de obras de negócios centradas em tendências setoriais, fórmulas de inovação ou perfis de fundadores célebres. Collins enfatiza mecanismos internos e cumulativos de construção organizacional, a pesquisa comparativa e a linguagem memorável de conceitos como volante e conceito do ouriço explicam sua influência duradoura. Ainda assim, a leitura mais produtiva é crítica. As empresas analisadas pertencem a um período e contexto específicos, e resultados posteriores de algumas delas lembram que padrões históricos não são leis universais. Portanto, o livro funciona melhor como estrutura para diagnóstico e debate, combinada com evidências atuais, conhecimento do setor e avaliação das circunstâncias particulares de cada organização. Se você quiser apoiar Jim Collins, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!